Da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
A venda número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura num trecho bíblico.
Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Salmo 69, versículo 30.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 2º, Daniel Walter Friso. 3º, José Juscelino Franco. 4º, Márcio José Munareto. 5º, Roger Carlos Vencato. 6º, Rodrigo Pivoto. 7º, Sadi Kogo. 8ª, Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 77, de 31 de outubro de 2024. Estima receita e fixa despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2025. 4. Ordem do dia. Leitura e discussão e votação do parecer número 74 do projeto de lei número 73, de 21 de outubro de 2024. Altera a lei municipal número 1654, de 20 de dezembro de 2016, que institui a política municipal de saneamento básico e da outras providências. Leitura e discussão e votação do parecer número 75 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerado por meio de aplicativos. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, promessa está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 18, 2024. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm, por meio desta, manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Evaristo João Ribas. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 11 de novembro de 2024.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Cristiano, Getúlio de Cristiano de Bastos Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Pessoal que nos visita hoje nessa casa, pessoal que nos assessora, pessoal que trabalha conosco aqui, boa noite a todos, boa noite a todos que nos escutam através das ondas do 87.9. Hoje a minha fala na tribuna é para trazer condolências direcionada à família do nosso professor Evaristo, à família dos progressistas, à família do povo de Nova Esperança do Sul, que de uma maneira ou de outra está de luto através dessa perda aí, que com certeza é alguém que teve uma história muito grande no município, que teve uma importância muito grande para o município, para as pessoas do município. Um ser humano que tinha um jeito único de dar suas aulas, tinha um jeito de fazer política, tinha um jeito dele de saber conduzir as coisas. E Fica o agradecimento nosso, o privilégio de conhecer ele. Fica o agradecimento da população, com certeza, por um homem que abriu tantos caminhos para tantas pessoas. Um ser educador é um mestre, um ser educador é um ser que dá possibilidades para que pessoas transformem as suas vidas. E com certeza ele foi um desses seres. Agradeço muito ter tido o privilégio de conhecê-lo, de ter sido aluno dele. Fico feliz que essa casa o homenageou em vida. Tivemos o privilégio, né, de direcionar boas palavras a eles quando tivemos a oportunidade. E assim encerro a minha fala com esse agradecimento e deixando um fraterno abraço a todos, né, que, da família dele e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, com certeza vão sentir a falta de um grande ser humano. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. José Juscelino Franco. Márcio Zé Munareto. Rogê Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, nosso boa noite. O que me traz aqui nesse momento, como estava falando aqui nessa tribuna o vereador Cristiano, né, sobre o primeiro prefeito do nosso município, Evaristo Ribas, né, que nos deixou ontem. É uma perda muito grande para o nosso município, porque soubemos da árdua tarefa de ser o primeiro prefeito, quando se começa tudo do nada, tudo do zero. Né? Prestar as nossas condolências à família, né, aos progressistas, à sua família, seus filhos, sua esposa, né, e também toda a nossa comunidade de Nova Esperança do Sul. Evaristo, tive a felicidade de ser aluno dele, né, como professor, aqui era a escola cinecista na época, depois passou a ginásio, né, então fui aluno do professor e prefeito Evaristo, então prestamos aqui a nossa homenagem, né, e que Deus o tenha na nossa segunda vida, que é lá no alto, né? É lá que a gente crê, e crê com fé e perseverança, que um dia todos estaremos. Obrigado.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Também vou manifestar hoje com os meus sentimentos à família do professor Evaristo, dizer aqui a felicidade que tive de compartilhar muitas dos ensinamentos dele, escutar, conversar com ele. Hoje o Partido Progressista perde um grande líder interno e externo também, né, que era uma liderança municipal, uma pessoa muito respeitada como professor, como primeiro prefeito, né, de Nova Esperança, cara que correu atrás, juntamente com mais pessoas, para a emancipação de Nova Esperança. Hoje, cidade é o que é também graças a ele, né? Foi um grande lutador pela educação também, né? Ele sempre contava essa história que, para nós, nas reuniões do partido, de quantas batalhas eles tiveram que enfrentar na questão de trazer mais educação, progresso para o município, né? De quantas viagens fizeram a Porto Alegre para buscar recursos que na época não tinha telefone, tinha que ir, né? Então, deixou um grande legado para a nossa cidade. Com certeza, família muito honrada, né? Os filhos podem ter orgulho do professor Evaristo, né? Então, hoje,
perde um grande líder,
nós,
né,
como uma pessoa que tinha muita voz dentro do partido, né? A gente respeitava, ele é o atual nosso vice-presidente do partido, pessoa muito respeitada e deixa saudades, né? Então, a gente leva os ensinamentos dele, né? Que esses jamais vão ser esquecidos, a forma dele colocar as palavras, que nem o Cristiano falou, né? Já tendo, como professor, já sabia, conhecia todo mundo, nós mesmos, internamente no partido, conhece desde criança, então ele sabia como conversar com cada um. Quando tinha algum problema interno no partido, a gente sempre recorria a ele. E ele sempre, sabiamente, nos instruía de que forma a gente tinha que agir em algumas situações. Então, eu agradeço ter o privilégio de ter convivido com ele nesses últimos anos, aí, conversado bastante sobre política, os pensamentos que ele tinha para o futuro de Nova Esperança, sempre pensando no progresso de Nova Esperança, sempre pensando em unir e não em desunir, né? Sempre conversando, querendo que a gente sempre buscasse as pessoas para o nosso lado, que é assim que o município tem a crescer, né? É unindo, não desunindo. Então ele foi, até o final, um grande batalhador, né? Na última semana até conversei com ele aqui na frente da Câmara, quando ele falou que ia só votar e depois ia buscar os cuidados para a saúde dele, né? Infelizmente, hoje a gente se despediu dele, né? Mas, como eu digo, foi uma pessoa que deixou um legado, né, para o nosso município. Então, hoje, Família Progressista está de luto. Acredito que a cidade também, né, porque, querendo ou não, ele, independente de partido, ele foi um cara que sempre teve diálogo com todos os partidos, né? Não, então, é isso que fica, né? É isso que a gente deixa, né? Que tomara que todos nós conseguimos deixar um legado tão bonito que nem ele deixou. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhores vereadores, a secretária, aos visitantes que nós prestigiam aí, a funcionária agora. Eu vi ela hoje aí, mas a nova funcionária, então. E o pessoal que nós está assistindo, eu, da mesma forma, quero me engajar nas palavras dos colegas aí. Eu tive o privilégio de conhecer bem o Evaristo e toda hora a gente está prosseguindo aí. E foi o primeiro prefeito que deu o pontapé, como diz o outro. Aquilo que o Diga falava, naquela época tinha que correr atrás, que nem hoje tem que correr atrás, mas naquela época, no começo, não é fácil, né? E eu, sendo adversário de partido, mas sempre cedemos bem, né? Um cara professor, lutador, pecuarista, sempre trabalhando, até poucos dias estava sempre lutando. A professora Rita, a mulher que se enganjou anos lá no Corucru, ela era coordenadora do prendado e sempre teve o apoio dele, né? A mulher tem apoio do marido e que tocou uma entidade daquelas ali que hoje é um orgulho para nós, pai e avô de crianças que prestigiam aqueles eventos lá, né? Então, eu acho assim, a Nova Esperança perdeu. Um companheiro até partiu tão novo, dá para dizer, né? Até outro dia estava aí e hoje não está mais, como diz outro. Então, assim, meu sentimento a toda a família ali, aos progressistas que vieram prefeito, sempre foi um lutador, um defensor do município, a verdade é essa, que todo político que passar por aqui, que fez alguma coisa, ele deixa um legado para o município, alguma coisa ele fez. E teve a coragem e meteu a cara e fez as coisas, né? É isso que hoje é importante do político. Tem gente que diz que o político critica, povo, tem povo. Mas sem os políticos, não haveria o que Nova Esperança é hoje. É isso aí, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis. Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei número 77, de 31 de outubro de 2024.
Mensagem ao projeto de lei número 77, de 31 de outubro de 2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminho a apreciação de vossas excelências o projeto de lei anexo, que dispõe sobre estimativa de receita e a fixação de despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 64, com a Lei Complementar nº 101, de 2000, e com a Lei Municipal nº 2.238, de 27 de setembro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o exercício, próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº 1886, de 9 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022-2025. O projeto de lei que ora apresentamos visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Em resumo, no que tange à alocação das despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades prementes da comunidade. Conforme detalhado nos anexos que compõem o projeto de lei, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social do município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do município, na Lei Federal nº 4.320, de 64, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, contando com a participação dos diversos órgãos e setores que integram a administração municipal. A elaboração do orçamento da despesa contou com a participação dos conselhos municipais de políticas públicas. Também visando dar efetividade ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 2000, informamos que foram realizadas consultas públicas à população para a apresentação da proposta orçamentária e coleta de sugestões da comunidade, na forma do Programa de Consulta Pública Online do Governo, tendo sido escolhidos como prioritárias as ações e investimentos detalhados nos anexos deste projeto. Vale frisar que a distribuição dos recursos da administração municipal se dá respeitando os limites constitucionais para educação e saúde, bem como observando as ações em assistência social e o comprometimento natural vegetativo da folha de pagamento e de cada órgão do governo, bem como dos precatórios a serem cumpridos no exercício de 2025. Além disso, é primordial registrar a conjuntura de incertezas geopolíticas que vivemos a nível nacional e global, que apesar de ter se mostrado positiva nos primeiros meses de 2024, com o crescimento do Produto Interno Bruto de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2023, é justo notar, entretanto, que em prazo mais longo, os juros elevados deverão contribuir para um desempenho menos vigoroso da economia, de modo que a projeção de crescimento do PIB em 2025 pelo IPEA foi reduzida de 2,5% para 2,3%. Impulsionado pela boa evolução do mercado de trabalho e por melhores condições de acesso ao crédito, o desempenho das vendas de bens e serviços às famílias manteve a tração ao longo de 2024 e segue como principal impulsionador da economia. Após um ano de 2023 decepcionante, a demanda por bens de capitais também se destacou positivamente, potencializando uma recuperação verificada na indústria de transformação, embora num ritmo ainda modesto. Como consequência, além do bom desempenho da produção interna, as importações seguem registrando expansão. Já as exportações, com importante contribuição para o crescimento do PIB em 2023, vêm apresentando alguma desaceleração. Pela ótica da demanda, embora a inflação em 12 meses ainda mostre uma tendência de desaceleração ante a observada em 2023, a conjuntura atual revela que este processo de desinflação tende a ser mais lento que o projetado anteriormente, com a projeção da inflação para 2025 chegar na casa de 3,99%, segundo o boletim Focus. Vale ressaltar também que as expectativas do mercado para o resultado primário do governo central em 2024 são bem mais pessimistas do que a projeção do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do segundo bimestre de 2024. Com efeito, os agentes econômicos esperam com resultado deficitário na ordem de 79,7 bilhões, segundo o Prisma Fiscal, ou de 0,71% do PIB pelo indicado no Boletim Focus, bem além do projetado na linha com o novo arcabouço. A LDO 2024 estabeleceu que a meta de resultado primário para o governo federal neste ano seria igual a zero, podendo o referido resultado situar-se no intervalo de tolerância de 28,8 bilhões para mais ou para menos, equivalente a 0,25% do PIB estimado para o ano na LDO. Nesse sentido, a LOA 2024, o superávit primário, foi definido em 9,1 bilhões no ano, dentro deste intervalo de tolerância. Em termos de Estado, há de se falar sobre as recentes chuvas no Rio Grande do Sul, as quais tiveram impactos significativos sobre a produção agrícola do Estado, especialmente em suas principais culturas, soja, milho, trigo e arroz. Segundo levantamentos e relatórios de instituições especializadas, as chuvas intensas e inundações afetaram áreas consideráveis de plantio, resultando em perdas substanciais de produtividade e no comprometimento de lavouras ainda a serem colhidas. Claro que esses eventos climáticos extremos não apenas afetaram a produção agrícola, mas também tiveram repercussões significativas sobre o valor adicionado do setor agropecuário brasileiro como um todo. Tendo isso em mente, o que poderá ocasionar, eventualmente, restrições nas transferências da União e do Estado, o município seguirá mantendo um rigoroso acompanhamento e monitoramento do comportamento das receitas e despesas municipais, com vistas ao empenho de efetivar uma administração pública responsável, eficiente, atenta à realidade econômica do município e comprometida com as necessidades e demandas da população, garantindo assim a continuidade, qualidade dos serviços e políticas públicas em andamento e em efetivação. No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados os recursos que, no entendimento da administração municipal, mais prementes da população. De modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta, ora submetida à apreciação desta Casa de Leis. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 31 de outubro de 2024. Ivori Antônio Gosto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 74 do projeto de lei número 73, de 21 de outubro de 2024.
Parecer número 74, projeto de lei número 73 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei altera a lei municipal número 1654, de 20 de dezembro de 2016, que institui a política municipal de saneamento básico e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a justificativa em anexo ao presente projeto, mostra-se relevante a edição da lei a fim de regulamentar a situação prevista em contrato, a fim de manter os descontos referentes à prestação de serviço de abastecimento de água e esgoto nos prédios públicos municipais. Pelo exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de novembro de 2024. Márcio José Manoreto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 5 de novembro de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 73, de 21 de outubro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de novembro de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU Sim, Daniel Walter Friso, secretário da CPU Sim, Márcio José Manareto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer número 74 e o projeto número 73 em discussão. Coloco o parecer número 74 e o projeto número 73 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 75 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024.
Parecer número 75 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerado por meio de aplicativos. 2. Do voto do relator. A regulamentação objeto do projeto de lei de iniciativa acima é de grande importância para as pessoas que utilizam tais serviços em nosso município, pois a referida legislação regulamentará a atividade trazendo obrigações e responsabilidades aos prestadores de serviço, garantindo assim um serviço de qualidade aos usuários. No mais, as emendas apresentadas corroboram para adequar o projeto às necessidades de nosso município. Pelo exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei de iniciativa. Sala das Sessões da Câmara, 5 de novembro de 2024. Márcio José Manoreto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 5 de novembro de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de novembro de 2024. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator Rodrigo Pivoto, presidente da CPU Sim, Daniel Walter Friso, secretário da CPU Sim, Márcio José Manareto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Encarto, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer número 75 e o projeto de iniciativa número 8 em discussão. Coloco o parecer número 75, projeto iniciativa 8 em votação. Quem concorda, passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas, segundo do PL, terceiro do PDT. E nada mais havendo a tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2024.
Você procura a melhor sintonia? Encontra a Nova Esperança FM, a melhor programação para os melhores ouvintes.
20 horas e 31 minutos. Essa é pra quem está apaixonado. Forró, swing da terra. Foi você quem quis assim. Agora é tarde demais. Eu não quero mais você. Por favor, me deixa em paz. Você brigou comigo.
Estoy ensayando, tú sabes que las competencias son mañana.
Sí, estoy yendo para el trabajo, ¿y tú?
Bueno, creo que voy a salir tarde esta noche.
¿Cómo así? ¿Otra vez? Bueno, no estoy, ahorita hablamos.
Besos.